recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Então esse é o 30 Minutos, e você está aqui em mais uma meia hora alucinógena. Nossa, fazia muito tempo que eu não falava essa frase. E eu sou o Vilto Reis, e estou aqui acompanhado dela, que está pronta para definir quais são os critérios ideais para você escolher um homenageado no evento.
Eu tô aqui, eu sou Cecília Garcia Macon, e eu vim aqui com a minha planilhinha de Excel de critérios, porque eu sou dessas, para a gente discutir por que que ainda não tem dentro de cada empresa um departamento de vai da merda. Mas não vim só, vim eu com este senhor que já vos falou, e este que vos falará, esse que é um poço de paciência e organização no caos chamado 30 Minutos.
Oi, gente, eu sou o Arthur Marqueto e vamos aqui botar ordem pra definir o que pode e o que não pode. Mentira, pode tudo.
Chegou o caga-rega!
Nossa. Então, pra quem ainda não tá sabendo, rolou umas tretas, umas polêmicas aí essa semana. E ou na semana que passou, se você ouvir, né, esse podcast no dia que sair.
Deus me livre, a gente tem em 2019 uma porra de uma semana em que a gente não queira se jogar da janela.
Eu vou contar. A gente tá uma cara pra gravar um podcast aí sobre uma pauta, sobre um livro específico, mas toda semana tem um assunto da semana pra falar, então é difícil. A suspensão dos direitos, a cassação de boa parte do Congresso e etc., isso tinha de ser feito, por mais sinistro que pareça, escreveu Elizabeth Bishop a Robert Lowell, a propósito do golpe militar de 1964. De outro modo, teria sido uma mera deposição e não uma revolução. Muitos homens de Goulart continuariam lá no Congresso, todos os comunistas, ricos fugiriam, como alguns fugiram, é claro, e os pobres e ignorantes seriam entregues à sua sorte. Foi uma revolução rápida e bonita. Assim diz a homenageada da próxima Flip, assim escreveu a respeito do golpe militar de 64. E então, quando foi anunciada esta poetisa, né, como homenageada, a primeira estrangeira, né, homenageada na Flip, rolou aí muitas polêmicas, muitas manifestações, muitos questionamentos. E é isso, essa é a polêmica, gente. Mas a gente vai desenrolar aqui, né?
É que assim, né? Se a gente for pensar... Eu vou começar fazendo o meu apontamento. Se a gente for começar a catar todo mundo que falou bem do golpe e deletar da literatura, a gente vai, tipo, deletar Drummond, tá ligado? A gente, é complicado. Porque a gente que se arrepende depois. Drummond se arrependeu muito depois e falou muito disso, por exemplo. Que, puta, foi uma bosta, que ele não foi do jeito que ele achou. Raquel de Queiroz, não. Saiu, morreu defendendo, né?
É o teimoso, né, cara?
Ah, imagina! Ah, Deus... No fim das contas, deu certo. Tipo isso, né? Eu acho que tem uma coisa importante, que é a gente, enfim, avaliar a situação como um todo. E se fosse só isso, já seria bem ruim, mas não é, né? Tem os outros comentários, os que são racistas, os que falam do Brasil como uma colônia.
Falava mal do futebol pra caralho.
Mas até então, né? Enfim.
isso é perdoável ainda, apesar de eu gostar de futebol.
Sei lá, eu acho que não tem nada a ver com a literatura dela, sabe? Eu acho que nessa situação toda, que o grande caos é querer sobrepor a genialidade da Bishop, que tem um currículo que o Arthur vai declamar daqui a pouco em tom de poesia com fundo de violino. Ela tem essa genialidade, ela é brilhante, e é querer sobrepor isso ao contexto em que a gente tá inserido agora. Então, por exemplo, quando a gente escolhe um homenageado, a gente tem que entender que a gente tá homenageando ele no presente. E aí a gente tem que ver se o presente está aberto a abraçar a multifacetude de qualquer artista. Nenhum artista é só artista. Os artistas também são pessoas, eles são maridos, esposas, são filhos, mães, pais, muitas vezes. E aí, esse lado, essa coisa de abraçar todas as faces, tem que estar num terreno fértil pra isso. Acho que o exemplo que eu gostaria de dar é quando foi feito o filme sobre a Bishop, a Glória Pires até participa, não houve qualquer fervor desse tipo, assim, sabe, que tá acontecendo agora. Isso só mostra que a gente tá mais frágil pra esse tipo tipo de homenagem. Então, acho que o que a gente tá discutindo aqui, pra ficar bem claro, não é se a Bishop é uma poeta genial ou não. Porque eu acho que isso é aquilo, né? Com a quantidade de prêmio que ela ganhou, ninguém se importa se eu, o Vilto e o Arthur gostamos da Bishop ou não. Tipo, isso não vai tirar a genialidade dela, nem o fato de que, como artista, ela merece todos os aplausos. A questão é, será que uma homenagem no Brasil, ela precisa ser feita nesse momento em que estamos vivendo aqui com o Bolsonaro entregando o AI-5 na casa do Vilto? A gente precisa homenagear uma pessoa que falou essas coisas e não se arrependeu sobre o golpe, que eu não me recuso a chamar de revolução, o golpe militar 64? Eu acho que é falta do departamento de vai dar merda, que tá, passou da hora de ter um em cada empresa, entendeu?
Além disso daí, César, eu acho também que é um pouco preocupante o fato do desprezo, né, que ela traz para a cultura brasileira no momento em que a gente já tem um desmonte cultural muito grande, né, um corte de verba absurdo, desmonte da Ancine, enfim, uma porrada de coisa para alguém que fala que a arte brasileira é uma coisa muito inferior, né, que ela fala, você só acha um Portinari bonito se você não vê o Picasso, porque, enfim, a poesia brasileira só é boa, na América Latina, na América do Sul, não é boa, tirando Neruda, assim, é um desprezo, né, uma coisa de colônia e colonizado, que é uma coisa muito esquisita de...
É, tratar a gente como selvagem, né? É um discurso dos selvagens, tipo, nosso povo é até bonzinho, né? Mas que selvageria. Tipo um pouco Bacurau lá no final, que o cara... Vocês assistiram Bacurau? Aliás, você já viu Bacurau? Fica aqui o questionamento.
Eu não, mas tá pra sair na NetNow, tô ansiosíssimo,
Eles... No Bacurau tem uma determinada cena em que um personagem que é estrangeiro, acontece um monte de coisa lá em Bacurau, e aí ele olha pra todo mundo e fala, meu Deus, que selvageria, e ele tava fazendo coisa tão agressiva e violenta quanto, né? Só que o dele era mais limpinho, sabe? Então, aí parece que é melhor. E aí aquela coisa, nossa, né? Que povo selvagem, tá? Mas ela ser escrota tá tranquilo, né? Então... Enfim, é complicada a situação. Mas eu acho, reforço, eu acho que o mais complicado é não ter percebido que, assim, que não é o momento, entendeu? É um puta peido no meio da missa essa homenagem, entendeu? É isso que eu, é só essa analogia que eu consigo pensar. É um peido alto na hora da paz de Cristo, sabe? Caralho, velho, não é a hora, sabe?
Mas assim, eu não tenho conhecimento e acho, imagino que talvez ninguém tenha aqui a respeito de como é feita essa escolha e tal, mas vocês acham que talvez isso aconteceu porque foi uma pessoa que escolheu e aí, tipo, ela não pensou em todo o contexto, ou vocês acham que talvez, tô fazendo meu papel especulativo aqui, TV Fama, né? Vocês acham que talvez isso foi calculado?
Ah, calculado? Eu acho que não, acho que eles acharam, sabe por que eu acho que a galera... E é tanto que até agora ninguém arredou o pé. Não estão nem relativizando a coisa. Tão batendo muito na questão de ela ser... Tem uma coisa poética da história dela, que é o fato dela ter se apaixonado por uma brasileira e ter morado aqui, né? Tipo, ela odiava esse lugar, tá ligado? É isso, vamos deixar bem claro. A Bishop é uma pessoa que odiava o Brasil, ela não gostava do Brasil. E ela foi capaz de suportar essa terra por amor. Né? Então tem uma questão disso, uma poeta da comunidade LGBT, o que é muito importante. Então eu acho que dialogou muito com a causa identitária, com a questão do brasileiro que não nasceu no Brasil, por exemplo, digamos assim. E esqueceu, eu acho, de analisar o resto, ou achou que de repente ia passar batido, porque a Bishop é muito foda como artista, entendeu? É a impressão que eu tenho, assim. Na verdade, o que me deixa mais incomodada é seguir justificando, não, mas não tem nada demais. Tipo, mano, para de cagar o rolê, velho. Tipo, a gente tá sendo ameaçado há semanas já de AI-5 e de censura e de controle da ordem nas ruas e de excludente de licitude o cacete, e aí vem e bota, vamos homenagear no que vem uma pessoa que achou que tudo isso que tá sendo repetido agora, que aconteceu lá atrás, foi bom. Porra, é muita falta de sensibilidade, entendeu? Porque é isso, é você achar que você pode de novo. Aí é o exemplo de que a galera não consegue separar tanto o artista da obra quanto eles dizem. Se conseguisse, não tava dando esse forfé todo, entendeu? Se a gente fosse falar só da arte dela, ninguém tava aqui irritadinho. Mas aí, quando eu falo que não dá pra separar as coisas, o povo fala assim, ai, porque a Cecília é isso e aquilo, porque tem que separar. Então separa, então vai lá na Flip bater a palma ano que vem pra Bishop. Vai lá então, ô palhaço.
Mas o legal disso é que não dá pra separar mesmo, porque a gente vai ver, por exemplo, pegar o Euclides da Cunha no passado. Você tinha a programação principal.
Acho muito chato. Desculpa.
Com as mesas dos riozinhos lá, mas você ia na mesa paralela, por exemplo, você ia no Barco Pirata. Aí tava o jornalzinho falando, ah, então, o Euclides da Cunha teve uma vertente socialista. Aí você via, ah, era outro trecho da vida do Euclides da Cunha esmiuçado, falando sobre a linguagem dele, ou sobre o racismo nas obras dele. Enfim, você tinha toda a faceta da vida do Euclides da Cunha esmiuçada, todos os pontos que todo mundo criticava com razão e todos os pontos que as pessoas elogiavam. Aí eu já não sei se com razão ou não, porque eu tenho uma particularidade com o Euclides da Cunha, mas enfim, é muita... Não sei se pressupor uma ingenuidade do público achar que, ah não, como ela era uma poeta americana muito boa, então vai passar batido o fato dela ter apoiado o golpe. Não é bem assim que funciona.
Eu acho que a Flip devia fazer uns UFC de homenageado. Não sei se
é da hora. Nossa, saudade. Bons tempos de UFC no 30 minutos, hein? Era muito bom aquilo.
Eu não acho que foi uma coisa de, ah, vamos botar uma coisa americana pra poder vender mais livro da nossa editora que tem o direito dela. Não acho que foi esse o caso.
Coffee, claro que não. Será que a gente precisa pagar os boletos? Jamais.
Não, vender livro sempre vende, né? Mas tô dizendo, não foi uma coisa calculada, não. Vamos vender os livros dessa autora porque ela vai ser homenageada. Seria venda qualquer outro dessa mesma dita cuja. Enfim, mas é...
Eu tô falando, não acho, parecia muito que ele tava achando, tá ligado?
Mano.
Não, realmente não acho, mas é... Obedece a agenda inconsciente, né? De mostrar o que que é a cultura, o que que precisa ser resgatado. É uma coisa besta que reflete um pouco do que a própria Bishop fala, né?
É também não conhecer o próprio festival, porque a galera que vai lá não é uma galera que vai digerir uma porra dessa com facilidade, entendeu? Percebe? É um negócio que vai ficar atravessado de lado, igual a espinha de peixe na garganta das pessoas que vão estar lá. Então é não conhecer o festival, sabe? Se fosse um festival, de repente, que acontecesse num lugar e com uma história mais coxinha, saudades coxinhas, nunca critiquei, porque que são os bolsominions, não é? Eu me reclamava dos coxinhas, mas estava no paraíso e não sabia. Brincadeiras à parte, se fosse um festival mais conservador, em que as pessoas fossem mais, tipo, só arte, menos ligadas na história do artista e tal, eu acho que aí qualquer escolha passa, dá pra homenagear basicamente quem você quiser. Agora, quando você tem um festival com essa estrutura, que esse ano teve a treta do Glenn, que tem essa história, aí eu acho que não dá pra ignorar essas questões na hora da escolha, sabe? Então, a Bishop como artista em si, não tem questão de merecer homenagem ou não, mas a Bishop como homenagem de uma feira mais de esquerda, vamos colocar assim, que é a galera mais de esquerda que vai e que consome. Não sei se também se rolou medo, pensando nisso agora, se rolou medo porque esse ano deu esse puta BO da Flip, da galera ir lá e querer matar o Glenn, mancha, do tipo, escolher uma coisa que a galera vai ficar mais calma, sei lá, velho, eu não consigo entender. Principalmente, eu tenho um homenageado que eu gostaria mais, e eu quero deixar já registrado aqui.
É, porque eu queria aproveitar então pra dar um históricozinho da Bishop e da Flip, das, vamos deixar esse número aqui, ó, das 17 edições anteriores. Então, só pra dar aquele... Eu não conhecia muito a Bishop, conhecia de nome, né? Aí eu fui descobrir que ela teve bastante importância na produção, não só na produção de poesia estadunidense, mas também de tradução. Levou bastante coisa daqui pra fora, né? Foi responsável também por conta disso. Veio pra cá em 51, então, se a gente quiser ter esse controle, ficou até 65. E aí fizeram uma linha do tempo da Flip, né? Então tiveram 17 Flips. Das 17 Flips, apenas 3 da Flip eram mulheres e todas as 3 eram brancas. E aí fica aí a toda o espaço aberto e a recepção, a expectativa, né, que o pessoal tava de receber a Carolina Maria Jesus. Era também a que eu tava crente que ia ser homenageada, e seria uma homenagem justíssima.
Até porque ela tá na crista da onda agora.
Totalmente alinhada com o festival e o cenário, pois é.
Porque tá na novela lá, na série da Globo, etc. Tá super, super dentro da pauta, assim. Tava levantada, era só cortar.
Era só cortar. Desde o ano passado, inclusive, lá na Flip tinha muita coisa sobre a Carolina Maria Jesus. Muito material daqueles de apoio que circula por ali.
Queria fazer um apontamento. Eu não tenho certeza. Todos os homenageados da Flip são homenageados que já morreram.
São. Eu tô com a lista aqui, se vocês quiserem que eu fale.
Também a gente tem muitos artistas vivos que poderiam receber essa homenagem vivos, né?
Não, eu só ia citar que teve um contraponto esse ano, porque a homenageada do Jabuti foi a Conceição Evaristo, né?
Cara, isso, pelo amor de Deus, né? Senhor.
Seria uma grande homenagem você ter uma baita escritora, mulher, negra, muito foda, como homenageada de um evento, né? Que é o que faz também, por exemplo, a Balada Literária, do Marcelino Freire. Sempre homenageia um escritor, geralmente um escritor mais periférico e vivo, né? Isso que é importante.
E é importante essa valorização aqui dentro, né? Da gente, inclusive, não autorizar esse desmonte, fazer, manter a produção viva de alguma forma. A bicha, ela tem tantos méritos de receber uma homenagem que ela já ganhou uns 7 prêmios. Ela já recebeu o Pulitzer de poesia, já recebeu o National Book Award pela obra da poesia completa dela. Eu não sei, eu acho que um dos equívocos também é esse. Eu não sei se a Flip precisaria homenagear ela, uma autora que já está tão homenageada também, né? Tendo em vista que a gente tem tanto autor brasileiro morto que precisa de mais reconhecimento, que precisa desse impulso, desse reconhecimento. Não sei.
Não sei, assim, tem várias coisas que a gente fala, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo, mas a gente é muito fraco em, tipo, não é exaltar, mas lembrar dos nossos grandes nomes, né, cara? Então, pelo menos, já que é pouco homenagear um morto, vai. Então, que lembre de alguém da casa, né? De alguém daqui. E daí, tipo, quando a Cecília tava falando que ela era uma gringa que não gostava do Brasil, pra mim ficou mais forte ainda aquela coisa, tipo assim, ah, o brasileiro realmente gosta tanto de falar mal do Brasil, que vai dar razão pra uma gringa, entendeu? E vai homenagear ela, cara. Mas enfim, talvez eu esteja viajando.
Não, e outra coisa, assim, se fosse a questão da poesia, ano que vem teria o centenário do João Cabral de Melo Neto, faz 100 anos, que ia fazer 100 anos que ele nasceu. Sim, tem vários outros pontos que a gente podia pensar em escolher e depois apontar equívocos talvez menores, como foi o do Euclides, vários prós e vários contras. Mas enfim, era uma escolha mais acertada do que essa, né?
É, se a gente fosse pensar no contexto de artistas que a gente gostaria que as pessoas conhecessem mais, quem foi homenageado esse ano com uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e que tem uma obra fodida em termos de uma crítica social muito forte, muito pertinente, é o Inácio de Loyola Brandão. Que tem o Não Verás País Nenhum, né? Tem o Dessa Terra Nada Vai Sobrar, e etc. Tem o Zero, né? Enfim, agora é imortal da academia. Acho que. E assim, e ele faz críticas relacionadas principalmente à questão ambiental, sabe? Porra, eu acho fudido. Acho que seria fudido, assim, pensar, sabe? Como posicionamento, como valorização de um artista, a possibilidade de, enfim, de ter o artista lá, que eu acho que. Ok, homenagear quem já morreu, mas homenagear quem tá vivo é legal também. A pessoa merece receber homenagem enquanto ela tá podendo ver. É, poder levar os netos, sabe? Eu acho que é legal essa coisa. É, acho que tem isso, assim, que me intriga. Gostaria de falar, a Conceição Evaristo pra mim é maravilhosa, perfeita. A Carolina Maria Dizzo seria outra opção perfeita. E dentro do macho branquismo, ainda tem o Inácio de Loyola Brandão, que é um cara com uma escrita foda, que trata de assuntos muito pungentes, assim. Então acho que também seria uma outra opção. Aqui, ó, batendo papo em 2 minutos, a gente achou 3 opções que eu acho que seriam mais palatáveis ao público da Flip.
E o João Cabral também.
João Cabral de Neto nordestino, maravilhoso, perfeito, falando sobre as dificuldades. É foda a gente ficar numa onda de homenagear pra sempre Guimarães Rosa, Machado de Assis e Jorge Amado, entendeu? Maravilhosos, amo os três, entendeu? Já disse isso. Mas é que acho que pra começar, beleza, você engatinha por aí. Agora, beleza, a hora que você sai daqui, que você vai fazer? Aí já teve uma homenagem fudida. É, teve a... Não teve o ano que foi a Ana Cristina César?
Teve, 2016.
Fudido, entendeu? Maravilhoso, perfeito, caralho, sabe? Então é isso, tem espaço, entendeu? Tem espaço, tem lugar. Mas é que tem que cavar... Eu não sei, entendeu? É que eu nunca trampei, honestamente, eu nunca trampei com curadoria. Então também deve ser um trampo foda. Imagina essa reunião, quando senta todo mundo e fala assim, ó, a gente... Vai todo mundo aqui colocar esse saquinho a nossa proposta, entendeu? Pra ver o que que sai. Porra, deve ser muito difícil fazer isso, pensar no objetivo, em quem vai trazer, o que que tem de convidado, o que que pode ser vendido, porque tem uma questão comercial envolvida, né? Enfim, mas eu acho que tem são cuidados muito necessários pra ter com esse... com esse público, assim, sabe?
Mas nesse sentido, o Suplemento Pernambuco já tinha dado lá no começo de outubro que a Bishop seria homenageada. Já teve um burburinho, o pessoal já falou, não pode ser a Bishop, não tem nada a ver com a Flip, não vai ser isso daí. E aí desmentiram, falaram que o Suplemento tinha mentido, pra chegar agora de novo e falarem a mesma coisa. Não, homenageada oficialmente é a Bishop. Eles não puderam ter essa...
Não estar na indicação, o povo puto, querendo quebrar tudo.
Exatamente, eles sabiam que ia acontecer isso e bateram o pé. Então, assim, já tinha tido essa...
Ah, não sabia que eles tinham lançado um teaser da polêmica.
Vai dar certo, vamos lá que vai dar certo.
Cara, isso é muito inovador.
Vai na fé, amiguinho.
Mas eu acho que o povo só ficou puto mesmo quando foi oficial, porque aí todo mundo olhou e falou, ah, não, deu aquela ziazinha na hora que foi oficial e todo mundo ficou puto real, tipo, porra.
Na minha visão de quem se formou na maldição da publicidade, pra mim eles fizeram uma pesquisa de mercado, gostaram do resultado, né? Porque eles primeiro testaram com um grupo menor. E não, vamos lançar. Gostamos, é isso mesmo que a gente quer. Foi isso que falou. mas eu tava pensando na coisa do curador, né? Que tem essa função, o curador e tal, que vai estabelecer os convidados, etc. Mas eu acho que na Flip, eu não sei, assim, eu acho que tem o cara que é o manda-chuva curador, que sempre se pronuncia lá nas flips e tal, mas rola uma parada meio, tipo, vou sentar com o dono de uma certa editora aí, espero que eles não estejam ouvindo, que patrocinem a gente, e a gente vai definir os convidados, e aí rola uma coisa meio assim, tipo, ah, tem o fulano de tal, que lá fora, dentro de um público cult, vamos convidar ele? Eu acho que rola umas paradas meio assim, sabe? Porque, tipo, uma coisa, uma fofoca que eu vi, é que acho que foi em 2008, que teve o Neil Gaiman na Flip, né? E aí, eu não sei se foi 2008, 2006, alguma coisa assim. E aí rolou aquele, sei lá, aquela muvuca. Tinha adolescente, rolou uma coisa um pouco bienal, assim. E aí, eu nem, não tô falando isso com demérito, tô falando que, tipo, a partir daquele momento, meio que ficou estabelecido que eles não iam convidar ninguém mais muito pop, assim. Que não era isso que eles queriam. E ok ser assim, sabe? Ok, ah, esse não é o perfil, não, esse convidado não é o nosso perfil de evento. Mas também eu vejo, assim, a partir do que eu ouço de outras pessoas falando, porque eu nunca fui a Flip, que, tipo, tá rolando meio que uma popularização, sabe? Tá rolando um pouquinho uma busca, uma tentativa de deselitizar um pouco a Flip. Então eu acho que isso teria que se refletir no homenageado também.
Foi por isso que eu falei que eu acho que não é uma... Eu não acho mesmo que foi uma coisa pensada de, ah, vamos vender livro. Ainda que o processo de vender livro, obviamente, tá envolvido, porque, enfim, mercado editorial, né? Mas eu acho que talvez possa ser uma questão de agenda mesmo. Do que se entende como cultura no Brasil hoje, sabe? De, vamos obedecer alguma lógica, porque se não for isso, é a mensagem que passa. A gente precisa obedecer a uma lógica, precisamos retornar a uma espécie de estado da cultura que não é o estado da cultura que estava indo. É, muito me preocupa ver como é que vai ser a programação paralela desse ano, porque se assim, ano passado a gente tinha um monte de programação paralela bacana, o que vai acontecer da programação paralela desse hoje? Eu espero que se fortaleça, sinceramente, pra mostrar assim, olha, a programação paralela tá ficando mais interessante do que a mesa principal, então dá uma segurada aí, rapaziada.
É, então, talvez às vezes seja a movimentação popular da galera lá, talvez ajude o fluxo da coisa a mudar, a redirecionar isso, né? Do tipo, não, a gente tem que trazer essa galera de volta pra gente, o que, que a gente faz? Bom, a gente não homenageia alguém que elogiou o golpe militar, beijos, entendeu?
Porque a mensagem que fica é essa, né? O golpe militar é lindo e a arte brasileira e a arte da América, não da arte brasileira, né? Vou deixar claro que ela é bastante colonizadora, porque ela fala da arte da América do Sul como um todo. A arte da América do Sul é ruim.
Mas aqui eu faço...
É, ou é só a sua, né, minha senhora? Ô, Anja, Itimalia, essa arte é uma bosta, mas a minha...
É o que todo mundo fala, é uma insensibilidade, é uma coisa que, meu, não é isso que tá sendo trabalhado agora.
Não, e aí tem umas coisas assim que o pessoal lá no grupo do Facebook que jogou essa polêmica, né, e por isso que a gente, inclusive, tá aqui falando agora sobre isso, porque a galera ficou animada e a gente gosta quando vocês trazem temas, né, e a gente passa tudo na frente mesmo e tal, a gente é bem louco. Acho que tem uma coisa que a galera colocou lá, tipo, fizeram um levantamento das defesas e das críticas e tal, lá, lá, lá. E aí, mano, eu vi que o pessoal, tipo, dedicou um tempo real de argumentação, assim. Carpegiani, que fez uma observação no final, assim, ó. A gente não quer ser nunca latino-americano. A questão não é só identitária se estivermos falando em inglês. Acho complicado também o xingamento de nacionalista pra quem reclama que há outros autores brasileiros que mereçam atenção na Flip nesse momento. É justo, estamos no Brasil. Duvido que a maior festa literária dos Estados Unidos agora, num momento de tensão como vivem os Estados Unidos, vá homenagear um latino-americano, ainda que ele tenha namorado um norte-americano. É isso, entendeu? É uma relação totalmente assimétrica, né? De homenagear uma pessoa de outro país, falando que tem relação com o Brasil por causa de um relacionamento. Sendo que esse relacionamento, ele não tem a ver com a arte, percebe?
Eu não posso mais ouvir só no Brasil, que eu lembro do vídeo do Porta dos Fundos. Com o Gregório, cara, na fila. Mas só no Brasil que tem que ter essa fila aqui.
Pra complementar o que a Ceci falou, tem uma moça aqui da Santo André, uma mulher aqui de Santo André, que é a Dalila Teles Veras. Ela é uma produtora cultural, tem, enfim, um centro cultural de literatura há muito tempo. E ela fez um texto no Facebook sobre isso, eu achei uma frase muito bonita, que é quando ela fala que do Brasil ela amou só uma brasileira, mas desprezou todo o resto da cultura. Eu falei, caralho, é isso mesmo.
Aí aqui o Mário Sabina também, a grande poetisa americana Elizabeth Bishop, lésbica de direita, que morou no Brasil, apoiou o regime militar e disse que verdades sobre a poesia brasileira foi escolhida pra ser a tal homenageada, pra ser homenageada na tal da Flip. Já estão querendo censurar. É o AI-5 da esquerda. Resista à Companhia das Letras. Way to miss the point, entendeu? Tipo, não, querido, você fez uma uma salada, meteu ele no liquidificador com bosta e foi, né?
Mas não foi irônico?
Não, não, já estão querendo censurar.
Resista, a Companhia das Letras não é irônico?
Não é, é, ó, já estão querendo censurar, é o AI-5 da esquerda. Ninguém tá censurando, ninguém, não é uma censura, acho que as pessoas, elas têm uma dificuldade no conceito de censura, né? Não sei. Acho que quanto mais a gente fala, mais nebuloso fica. Censurar é proibir, agora, criticar a esquerda, mais do que censurar, reclama. Isso é uma coisa que a esquerda sabe fazer, é resmungar. A gente é chato pra caralho. A gente é...
É oposição por uma coisa, eu chamo oposição por uma coisa muito simples.
É, e aí assim, né, é, tem uma coisa de que eu acho que falta, de forma geral, na nossa cultura, que é a ideia de estudar gerenciamento de crise. E a Fernanda, né, a curadora da Flip, foi responder a questão da polêmica toda que estamos discutindo aqui. E aí, Manuel Bandeira e Guimarães Rosa apoiaram o golpe. Também eles não poderiam ser homenageados? Amor! Mas, meu amor... Tá aqui, ó. Fernanda Diamante, curadora da Flip, descarta voltar atrás e escolher outro autor para ser homenageado pela festa literária, mas reconhece que, mas quem decide isso no limite é a direção da Flip. Do tipo, ela não quer trocar. Mas se a Flip achar que vai dar bosta, ela vai ter que trocar. Tipo, né? Assim, ó, eu achei que ficou bom, mas se meu chefe quiser, eu mudo. É tipo isso, né?
O cliente que manda. Eu acho engraçado esse argumento de, ah, mas no ano passado, primeiro eles homenagearam tal pessoa, no passado eles homenagearam tal pessoa, e agora não pode homenagear tal, é uma questão de contexto histórico, né, gente? Era um outro momento, era uma outra noção, era uma outra percepção.
Então, aí veio uma galera assim, porque a Bishop, outras análises disseram, ah, porque a Bishop não era politizada. Andy, qualquer pessoa, tudo é político, inclusive se você decide não se colocar politicamente, tudo é político. Ah, ela não era politizada. Bom, ela podia não ser partidária, ela podia não ser atuante, militante, ativista, ok, mas politizada ela era, tanto que ela tem uma opinião muito fundamentada, inclusive, nos próprios valores acerca do golpe, que me recuso a chamar de revolução, mais uma vez, eu já disse, porém repito, porque não quer demais. Aí tem aqui a entrevista, enfim, é legal ler pra ver como essa galera pensa, assim, né? Aí aqui, ó, o que tá na outline aqui, que foi um dos links que colocaram pra gente, tem a pergunta. As posições políticas de Bishop foram levadas em conta quando ela foi escolhida? A resposta. Vê se não é, olha, eu tenho que me segurar no sofá pra não pular de cabeça do quarto andar. Foram no sentido de não terem sido consideradas impeditivas de uma homenagem. É preciso ler sua correspondência e sua obra para entender que esse tema não pode ser tratado de forma simplificada. Aí falaram assim, ó, mas será que o momento não é meio ruim e tal, né? Do tipo, a gente tá com políticos que relativizam a ditadura, sentem saudade, você concorda? Aí aqui, ó, acho que é uma confusão entre agora e o passado. Anjo, por favor, não faz assim comigo.
Existe, é por isso que eles estão pedindo o AI-5 de volta.
Nossa, uma puta confusão, eu também acho, tá totalmente equivocado, mas que tá aí, tá. Manuel Bandeira e Guimarães Rosa apoiaram o golpe. Também eles não poderiam ser homenageados hoje? Bishop não tinha previsão do futuro, sabe? Estava vivendo aquele momento de uma forma bastante específica. Mas o problema é que isso nunca mudou, né? E acho que foi o que eu falei no começo. Por exemplo, Drummond, o próprio Bandeira. O Guimarães Rosa, não tenho certeza da posição dele. Eu sei que o Drummond se arrependeu muito e falava muito abertamente disso. Então é isso, né? É observar o trajeto. Se você vai homenagear a obra, vai ler a correspondência e o caralho, então beleza. Essa pessoa, ela mudou em algum momento o que ela dizia, o pensamento dela? Porque realmente naquele momento ela podia ser uma pessoa que achava que aquele era o caminho. Mas depois, mudou ou não? É uma pergunta importante, né? Acho que o tema precisa, isso sim, ser debatido antes, durante a Flip, mas uma perspectiva histórica, cultural aprofundada. Tiro que as pessoas leiam a obra da Elizabeth Bishop. As redes sociais costumam reduzir tudo a uma outra frase.
Eu diria mais ainda, quando ela fala, será que a gente não deveria homenagear
Achei ruim a resposta. Achei ruim a resposta, sabe? É gerenciamento de crise e achei que ela, na verdade, tacou mais lenha na fogueira na forma de responder. Eu achei ruim a forma de conduzir. Não o que ela defende, porque eu acredito na liberdade de pensamento e tudo mais. Como eu disse, eu sou da esquerda, meu negócio é reclamar. O negócio da direita é censurar, cada um no seu quadrado, né? Meu negócio é resmungar. Eu acho que ela tem o direito de ter qualquer pensamento dela, óbvio, pelo amor de Deus. Mas eu não concordo e acho que a maneira de conduzir também não foi boa. Acho que acabou botando mais pilha no negócio.
Porque ao fim e ao cabo isso tá ligado ao que o evento quer passar e ao que ele propõe a se fazer pensar. Eu diria ainda, será que Manuel Bandeira ou Guimarães Rosa não poderiam ser homenageados? acho que num contexto político como esse, dependendo do objetivo do evento, não seria um ano ideal pra ser homenageado. Deixa pra homenagear em 2022, deixa pra homenagear em outro momento. Esse não é o momento ideal. Eu acho que também falta essa percepção de entender o que se propõe quando fala, significa que ele não pode ser homenageado. Pode, são questões diferentes levadas em consideração. Tanto que ninguém aqui tá questionando a qualidade artística da Bishop, enfim.
E aí vem o Marcelino Freire, perfeito, que fez a seguinte análise. Bishop, yes. Vocês viram esse quadrinho? Circulou pra cacete. Ele digitou, tipo, nas notas do celular e publicou. E aí é Bishop, yes. Bishop não é publicada pela Penguin? O capital das grandes editoras no estrangeiro? Os autores que dominam a atenção da grande mídia não vieram de fora? A Flip não foi sempre pra inglês ver? Os preços em Paraty não são cobrados em dólar? O público da Flip não usa chapéu importado? Nos últimos anos, não já houve na festa uma invasão demasiada de brasileiros, ora? Deixem eles homenagearem a Bishop. Enquanto isso, a gente, nossas festas celebra Cabral, Paulo Freire e Conceição, não é não? É a nossa missão. My God, Marcelino Freire. Eu acho a análise perfeita, que tem a ver com o que o Arthur colocou, né, talvez o entorno se torne mais interessante. É isso, né, então a gente faz a nossa, então beleza, vai lá, menina de Flip, fica lá, foda-se. Mas acho que é importante, ao mesmo tempo é legal ter esse espaço, garantido por, principalmente, pensar nas escritoras negras, enfim, né, então acho que tem esses dois lados, mas acho que é isso, assim, a gente tem que dar um jeito de a gente ocupar esse espaço de outra forma também, né, eu acho que a gente tá num momento dessas disputas que eu acho que é disputa do tipo, quem que vai entrar no espaço, quem que vai ficar ali, como que vai acontecer essa resistência, sabe?
Gente, depois de todos esses comentários, esses posicionamentos, a gente quer que vocês também, né, comentem aquilo que vocês acharam da nossa fala. Sei que já foi bastante discutido no grupo, mas a gente quer saber mais, a gente quer mais. E o que mais vocês querem? Arthur, primeiro, obrigado pela sua participação aqui, sempre um prazer ter você com a gente.
Eu acho que o que eu quero não sei, porque é muita coisa que a gente acaba pensando, né? Depois do próprio podcast aqui, eu tô refletindo sobre várias coisas. Essa frase do Marcelino Freire é realmente maravilhosa, eu não tinha visto antes. Eu acho que a gente tem que... O que eu quero é que todo mundo pense e reflita um pouco melhor sobre... E possa pensar se realmente é uma coisa acertada a escolha da Bishop ou se a gente vai fazer algum outro posicionamento pela programação paralela, né? Pois a programação paralela tá lá e tá forte e pode ser usada.
Bom, gente, é isso daí. Estamos aqui reunidos mais uma vez pra ver se a gente acaba... Assim, um ano tem que acabar logo, porque, honestamente, simplesmente não dá mais. Não temos mais fôlego, energia nem serotonina pra isso. Comentem também quem que vocês gostariam de ver homenageados. A gente citou aqui três figuras, né? A Carolina, a Conceição e o Loyola. Acho que dá pra vocês citarem outras pessoas que vocês acham que seriam propostas mais interessantes, assim. Pensando... no que vocês acham aí no famoso critério do eu acho, que é pra isso que a gente tá aqui, né? O critério eu acho. Beijos e é isso.
Então tá, minha gente, esse foi o nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Valeu!
Eu acho até Milton Ratum, sabe? Milton Ratum já foi? Acho que não, né?
Não, é só morto.
É só morto, Milton Ratum tá vivo, burra pra caralho. Acabei de perguntar a porra, Cecília. Caralho.
Escritor bom, escritor morto.